Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Fiat, KTO.com e HCC Energia Solar. Luciano Potter, Mariana Secon e Paulo Germano.
Dez horas e nove minutos, assim vai ser o clima do Timeline hoje, Renato. Sobe o som. Galera de vídeo, pode cortar já pra Mari e pro PG também, pra aparecer a cabeça deles aqui. Esse é o timeline do dia 20. Já chegamos no dia 20 de março de 2023. A temperatura na capital do Rio Grande do Sul neste exato momento é de... Atenção, atenção, atenção. 31 graus, meu Deus. 31 graus, a gente chega junto com o Fiat Pulse, o SUV que pulsa com você. Quem procura moda e estilo com exclusividade encontra no Iguatemi. Agora com loja Armani Exchange, venha conhecer. KTO.com, onde a diversão acontece. E energia solar, só se for por assinatura, escolha um plano de economia da HCC Energia Solar e livre-se das burocracias de instalação. Com a gente também o Gramado Summit, o Festival do Futuro de 12, 13, 14 de abril de 2023. O Tamerani estará lá, diga-se passagem. Em todo projeto e obra cabe um arquiteto, uma arquiteta, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, KRS, Clínica Alphaman, disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Sobe o som, por favor, Renato. Vai dizer que tu não gostava desse pedal duplo aí, PG. Bom dia.
Dessa banda especificamente, eu não tive muita proximidade, Potter, mas sim, teve uma época em que eu ouvi bastante metal, principalmente Iron Maiden, Metallica, mas essa vertente do metal aqui é uma vertente mais, como a gente pode dizer, obscura, talvez, né, com letras...
Bem mais nichada, enfim.
É, mais agressivo. Bolha dela sempre.
Enfim, a gente vê o nosso assunto de hoje, porque...
A Mari não, né, Mari?
Mari,
não,
bom dia. Gente, boa
bom
semana.
Bom dia, bom dia. Não, olha, eu fui ter contato com rock and roll depois de velho.
O que tu escutou mais pesado de
Sandy
rock and roll
Junior,
na tua vida?
Sandy Júnior, né, Mari?
Mais pesado?
É, vamos pular.
Não, tô brincando. Na minha Mari. Juventude, era Sandy Júnior,
não, claro,
com certeza.
Eu era a Trem da Alegria. Ixi, aliás, no SXSW, eu tava num bar lá, desculpa quebrar aqui, mas eu tava num bar, daqui a pouco eu olho pra cima do bar, cima do palco do bar que tinha uma banda tocando, o Jairzinho. E o Jairzinho
do
pega uma guitarra
mágico.
E toca Super Fantástico.
Do Balão Mágico, isso.
Do Balão Mágico.
Toca Super Fantástico, tipo assim, veio abaixo a casa, que você tinha brasileiro.
Que é uma obra, né?
É uma obra, primo. É uma obra, primo. Enfim.
Mas Mari, o que eu já ouvi de mais pesado na minha vida foi Metallica e Iron Maiden.
Ah, tá. Então,
porque
tá.
O Thiago gosta muito, né, Mari?
Sim,
também.
Sim. Por isso que eu digo, eu depois de velha que eu tive esse contato, que foi após o meu início do meu relacionamento com o Thiago.
Ó. Sepultura tem músicas bem parecidas com essa aí.
Mas nessa linha mesmo,
é. Mas essa banda eu nunca tinha ouvido falar e eu desconhecia dessa vertente chamada black metal. Eu até perguntei pra vocês o que é black Isso. metal e qual é a diferença pra heavy metal, né? E aí vocês me explicaram que é esse lado mais obscuro, né?
Tem muito mais a ver com a temática de design da banda e de letra. Tem muito mais a ver com que o som... Tá, tem o death metal, por exemplo, é muito mais rápido, ele é muito mais, né... Enfim, é claro que as classificações são pobres, né? Porque numa banda de muito tempo, ela toca vários estilos dentro do heavy metal, digamos assim, né?
Mas o black metal tem essa associação
com... Tem a ver com a temática do que se fala.
É, e com o satanismo
também,
né? Sim, tem a ver com isso, sem dúvida. O black metal tem esse apelo mais pagão, assim.
Exatamente, tá muito mais linkado aí a isso, enfim. E aconteceu o seguinte, essa banda tocaria em Porto Alegre, tá? No Bar Opinião, que já recebeu ela. Né?
Ó,
o clima, do cantar é assim, ó. É meio assustador, né? Tirem as crianças do rádio. Enfim, e ela tocaria aqui, é que aconteceu, começou um movimento contrário. Porque nessa discussão toda, se levantou que um ex-integrante da banda, principalmente, né? Na real, a manchete foi banda nazista, né? Tem show cancelado em Porto Alegre. aprofundando mais, a gente pode ver que as camadas são muito mais profundas do que isso, né, PG? Tu que acompanhou o melhor assunto do que eu, porque tu gosta mais dessa banda do que eu. Enfim. Né? Então, enfim, aí o show foi cancelado. E aí a gente começou a ter ameaças a todos os lados possíveis. Eu falei, por exemplo, com a galera da Opinião, e eles assim, cara, pra nós esse assunto é encerrado. Até porque invadiu uma coisa que, nós, que a gente não está acostumado. A gente está aqui para trazer bandas e artistas de todas as vertentes possíveis e fazer as pessoas felizes. Uhum. Mas a gente teve ameaça de morte à nossa família, a nós mesmos, cancelamento da Opinião Produtora, enfim.
Inclusive, o motivo do cancelamento do show segundo a produtora foi o risco à segurança da banda, dos funcionários e do público.
É, né? Foi o que eles alegaram para cancelar o show.
Potter,
o show seria amanhã.
Isso.
Né?
Isso
ocorreria amanhã no Bar Opinião. Foi cancelado justamente porque houve um movimento grande nas redes sociais, né? Começa com o post de uma pessoa específica, mas ele vai crescendo, que acusava essa banda de uma série de apologias ao nazismo, né, e de usar simbologias também referentes ao nazismo, aí colocaram fotos, né, de um integrante da banda há bastante tempo, ainda nos anos 80, quando a banda foi formada, usando uma braçadeira, né, de suástica, outras imagens que teriam relações com a simbologia nazista. E aí, a partir daí, a coisa foi crescendo, e a produtora decidiu cancelar assim, o show sob essa alegação que a Mari falou aí, especialmente pela. Não tanto. A produtora, Potter, não se referiu tanto à ideologia para cancelar, mas sim a esse aspecto que a Mari disse aqui: uma questão de segurança para público, banda e funcionários.
Bom, eu concordo muito com o PG no nosso grupo de WhatsApp, é que a melhor matéria que eu li sobre isso é do Carlos Redel, nosso colega aqui, enfim, né? E o Carlos ouviu uma fonte muito, muito boa, né? Enfim, tentou ouvir de todo mundo. E quem começa esse movimento é um professor de filosofia, que está com a gente agora aqui, que é o Judes, Renato Levin Borges. Renato, tudo bem? Como estamos? Bom dia, obrigado por nos atender na manhã de segunda-feira. Como é que está?
Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu queria fazer aí uma solução para ti e para a Kelly, que eu sei que ela não está aí, porque eu tenho duas alunas deficientes visuais que são muito fãs de vocês.
Poxa,
eu acho que até o final,
vida, que legal.
Eu postei o vídeo e elas querem seguir a carreira muito influenciadas pela timeline, por ti, Potter, e pela Kelly. Então, deixar esse registro aqui por conta das minhas alunas.
Como é que é o nome delas?
Agora, tu me pegaste, acabei de esquecer, porque eu abri os arquivos aqui da coisa toda.
Não, não tem problema, era só pra gente mandar um beijo.
Um beijo pra elas, né?
É Isabel, Isabel e a Janara.
Tá aí.
Lembrei.
Isabel e Janara, muito obrigado, porque vocês estão tudo certo, menos achar que alguma coisa que eu faço pode servir para vocês. Não sirvo de exemplo. A Kelly sim, tudo bem, né? Aliás, encontrei a Kelly esse final de semana. Um beijo para ela, que deve estar nos escutando agora. Ou não, né? Tomara que não. Judes, vamos lá. Desde o começo, explica para gente, de uma maneira muito coloquial, milhares e milhares de pessoas agora estão sabendo desse assunto agora, neste exato momento, professor.
Sim, sim. Né? Além de ser professor, eu sou pesquisador, eu pesquiso a extrema-direita, fiz um doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre o tema, e tenho contato muito próximo com coletivos antifascistas no Brasil e fora do Brasil. Então, essa acusação em torno da banda Mayhem, eu quero deixar bem claro que isso nunca foi sobre o estilo musical black metal. Tenho muitos amigos que gostam, conheço. Não é sobre também quem gosta da música, não é nada sobre isso. Eu fiz meu papel como pesquisador de movimentos neonazistas e também ligado a grupos, a coletivos antifascistas. E a gente tem uma série de informações e esse papel dúbio que a banda tem há muito tempo, que embora esteja sendo tratado como registros antigos, e aí fica uma questão, por que a banda, sabendo disso, nunca se deu uma declaração sequer para se distanciar? Tem fotos de camisa de integrante da turnê do Brasil de 2019, qual símbolo central é o Wolfsangel, que é um símbolo nórdico, eles usam muito isso, esses símbolos nórdicos, que é muito usado pelos neonazistas ao redor do mundo. Inclusive, nas minhas redes sociais, há algum tempo eu fiz uma série de vídeos ensinando a reconhecer símbolos neonazistas que operam como apitos de cachorro. Mais que isso, em 2009, o vocalista da banda, Attila, disse que achava interessante essa dubiedade dos símbolos neonazistas com o da banda, porque a banda é provocativa. E aí a questão que a gente acaba colocando é: Muito bem, e inclusive eu deixo isso, falei com a produtora, falei com gente da opinião, minha intenção, e eu não tenho poder para isso, minha intenção nunca foi cancelar show nenhum, minha intenção sempre foi a banda se posicionar sobre isso. Esse era o grande ponto de se descolar disso e dizer que não aceita ou que errou no passado.
Professor, o senhor pegou um ponto que é bem interessante quando a gente adentra nesse assunto, que é o uso de símbolos, né? O senhor vai me corrigindo, tá? Poucos símbolos são criados por esses movimentos. Eles muito mais pegam coisas mais antigas, aliás, a própria suástica, né? É uma adaptação, enfim, de algo pré-Adolf Hitler. Eles usam isso, símbolos, sei lá, nórdicos. Aí o senhor pode pegar as fontes muito melhor que eu, assim, para dizerem alguma coisa. A minha expressão, para dizerem alguma coisa, elas têm algum sentido? Eles querem dizer alguma coisa ou eles só querem chocar? O movimento que o que eles querem realmente é causar discussão, eles querem chocar, eles querem botar dentro da ferida. Tem momentos que eles botam mais nessa ferida, tem momentos que eles botam mais nessa ferida, enfim, usando esses símbolos antigos que às vezes não tinha nem nada a ver com aquela violência atual. Quando eu falo atual, é mais recente, contemporânea, digamos assim, né? Enfim, essa simbologia, a minha pergunta foi um pouco misturada, enfim, mas acho que o senhor entendeu o que eu quis dizer.
Sim, sim. Uma coisa, isso está sendo alegado, que, por exemplo, bandas lendárias como Motorhead, Sepultura, Ratos de Porão, fizeram isso nos anos 70, assim como Sex Pistols fez, de usar suástica, etc. Só que a gente tem 2023, e essas bandas, elas simplesmente abandonaram ali pelo final dos anos 70, anos 80, inclusive o Sepultura e o Ratos de Porão são abertamente antifascistas, assim, eles se colocam contra isso. Mas qual que é a preocupação como pesquisador, como alguém que pesquisa os movimentos neonazistas e neofascistas? Há uma coisa chamada apito de cachorro, porque usar uma suástica hoje em dia, obviamente, destaca muito, fica muito fácil de reconhecer. Assim como a Cruz Celta, que é aquela, talvez vocês conheçam, que ela também é bem identificada já com os movimentos neonazistas. Acontece que eles precisam simbolizar isso para o grupo de iniciados.
Professor, começou a ficar muito ruim a ligação. Não sei se o senhor está dentro de uma sala, enfim, se o senhor puder ficar uma área mais aberta. Bom, ficou tão ruim que caiu. É o WhatsApp, Jax. Jax Machado na produção, é. Então tá, então é um sinal de internet que está nos atrapalhando. Enfim, essa é a voz de Judas, o professor Renato Levin Borges, que é um pesquisador dessa área, né? Pra te ver, a gente falou que esse assunto tinha camadas mais profundas. Estamos começando a provar isso, enfim, né? Deixa eu ver se ele volta, se ele conecta ou não.
Essa expressão apito de cachorro, pelo que eu estava lendo, ela é utilizada... Que o apito de cachorro não é... o ser humano não escuta, né? Ele é numa frequência muito, né, específica que só o cachorro escuta. Então eles querem dizer que é algo que não é escancarado, mas está nas entrelinhas.
Está ali angariando.
Tá, usa uma simbologia referente a determinada... controvérsia ideológica, mas não deixa claro que está usando, isso. Mas as pessoas sabem que tu está usando, mas... e, portanto, elas se alimentam
Exatamente.
Disso.
Exatamente, essa é a alegação que se faz, por isso que se usa a expressão apito de cachorro.
Os seguidores estão entendendo.
Deixa Mayhem, né? Deixa Mayhem tocando. Vou aproveitar, né, que hoje tem...
Voltou o professor.
Professor, ficou... A gente não conseguiu mais ouvi-lo e caiu. Por favor, o senhor estava explicando sobre apito de cachorro.
Sim, o apito de cachorro, ele é uma técnica, uma estratégia que a extrema-direita global utiliza há algum tempo, que é circular símbolos para os iniciados, como foi falado agora e mesmo no programa. O apito de cachorro, ele não é escutado por todos. E essa estratégia é fazer circular, primeiro, sinalizar para o grupo que faz parte, né, dessa ideologia, e segundo, ampliar o alcance desses símbolos no debate público e na sociedade. Usar uma suástica hoje em dia é muito fácil de identificar e de relacionar o nazismo, portanto impossibilitaria a expansão da ideologia. Perfeito. Ou dos grupos neonazistas. Por isso que é um problema e por isso que a gente advogou, e a uma custa muito alta, porque eu venho recebendo ameaças de morte, inclusive por conta disso, que é... A banda poderia se posicionar em relação a isso e estaria resolvido o imbróglio. Mas não, ela simplesmente não se manifestou, a manifestação dela foi extremamente genérica e não condenou o nazismo em nenhum momento, o que mantém a dúvida não só de mim como pesquisador, mas desses coletivos antifascistas, não só brasileiros ao redor do mundo, que desconfiam dessa relação que foi muito próxima, e a gente tem uma série de casos antigos e mais recentes, como
Como?
Como, por exemplo, o baterista ter dito que era contra a mistura de raças, como ter tido foto com o Swastika, que está se dizendo o seguinte, bom, isso foi muito antigo, mas a gente tem, eu inclusive comecei falando disso, imagens deles utilizando, nos anos 2009, 2010, 2019, símbolos.
Essa fala do baterista, o senhor se recorda a data?
Essa fala dele é dos anos 80, se eu não me engano.
É assim, né?
E, professor, eu fiquei com uma dúvida sobre o uso da suástica. Eu vi umas imagens ali, inclusive, acho que uma delas o senhor compartilha ali, né? De um membro da banda usando uma braçadeira com uma suástica. Eu tive a impressão de que aquela foto era dos anos 80, mas o senhor disse que tem o uso agora, mais recentemente também, 2019, 2017?
Não da suástica. Tem uso de outras simbologias nórdicas que são usadas pelos neonazistas, como acabei compartilhando depois, o Wolfsangl, que é um símbolo neonazista que é usado, por exemplo, no brasão do batalhão Azov ucraniano e também era usado como estandarte na juventude hitlerista.
Então é um sobre a suástica, professor, claro, porque tem um... E o senhor sabe disso, o senhor mesmo mencionou ali Sepultura, né, o Sex Pistols, e acho que é importante a gente dar esse contexto aqui, de forma alguma, isso eu acho importante dizer, justificando o uso. Me parece que o uso da suástica ser usado tanto há 40 anos quanto hoje é errado, né, porque houve uma apropriação desse símbolo pela ideologia nazista, e ele ficou eternamente associado a essa ideologia. Mas essa turma usava, né, professor, lá o Sex Pistols, por exemplo, que eu gosto muito, o Sid Vicious tinha uma camiseta com a suástica. E aí, o que se dizia que eles usavam aquilo, repito, né, de uma maneira inconsequente, até idiota, mas eles usavam com a justificativa de chocar, né? Porque naquele momento ali o nazismo estava mais enterrado, né? Não havia tanto uma pauta de movimentos neonazistas, embora existissem já os movimentos neonazistas, mas não era uma pauta tão clara. Então, como era algo enterrado, eles usavam, e quando chegavam dizendo, escuta, tu tá usando uma suástica aí, tu tá maluco, tá fazendo apologia ao nazismo, eles diziam, não é apologia ao nazismo, a suástica é um amuleto muito legal, os nazistas é que se apropriaram deles, e eu uso a suástica não como não, o nazismo tá na tua cabeça. Eles diziam isso lá no final dos anos 70 e início dos anos 80, com uma proposta de chocar os pais deles, né, a geração anterior que havia sido muito traumatizada com o nazismo ali na década de 40. Então, o contexto era um pouco diferente. Repito, eu não estou aqui justificando, acho que era uma inconsequência juvenil meio idiota mesmo, não tem dúvida, mas eles não se diziam nazistas, né? Esse contexto, portanto, ali nos anos 80, quando o cara usa uma suástica, acho que é importante só a gente ter claro, não sei o que o senhor acha.
Sim, nesse momento aconteceu o que se chama shock value, que é o valor do choque, que era usado para isso mesmo, para chocar a sociedade. O mesmo o baterista, o Keith Moon do The Who, usava nos anos 60 o uniforme nazista e ficava andando pela rua para chocar a sociedade. Uhum. Esse era o pensamento. O que eu digo é que todas essas bandas, elas abandonaram nos anos 70, porque houve, por exemplo, na Inglaterra, onde boa parte dessas bandas estavam, ou mesmo aqui no Brasil, o crescimento de grupos neonazistas. Portanto, o que era um choque estético passa a ter uma conotação muito mais forte política. Todas as bandas abandonaram, e é isso que a gente acaba questionando, e eu falo no plural porque não sou só eu, é um monte de gente. O meu, no caso, viralizou, né? Até foi a base da denúncia do Leonel Hadi.
Super complete.
Não, mas e isso foi abandonado, e isso não tem mais justificativa em 2023. A gente está falando de uma distância de mais de 40 anos para isso.
Professor, tem uma coisa aqui, porque a gente tem que trazer à tona aqui, tá? O senhor recebeu ameaças de morte, né? A mesma coisa com o deputado Leonel Hadi.
A produtora
recebeu ameaças de morte, né? Linkando a familiares, assim como familiares do deputado Leonel Hadi, acho do senhor também, enfim. É estranho que um assunto como esse acabe com todo mundo sendo ameaçado de morte, de qualquer lado, né?
Sim.
O senhor falou assim, olha, a minha postagem é uma postagem quase que acadêmica, eu quero uma nova opinião da banda, né? A banda já teve, eu quero colocar isso que o PG colocou agora aqui, bom, vamos discutir isso de novo, enfim, né? Há algum arrependimento ou não? Como é que o senhor viu depois tudo que tá girando em torno desse assunto?
Não, é efetivamente que me parece assim, e o que eu posso responder por mim, pelo que eu disse, foi exatamente desse modo que tu colocaste. Eu fiz uma denúncia do tipo, ó, tem essas relações esquisitas, e aí vão ter posicionamento, como é que vai ser? Porque na própria postagem eu digo a banda acusada de ter relações com o neonazismo ou de ser, ou ter componentes nazistas. Esse é o ponto. Só que isso, rede social tem uma capacidade incrível de tornar tudo tóxico. Tudo,
não, e o que causa... E a toxicidade aqui está em todos os lados. É uma coisa incrível.
Não sobrou para ninguém. Essa é a questão.
Só para ficar claro também, a maioria das pessoas ameaçadas são do campo antifascista. Tem outras pessoas que eu conheço, militantes, que também estão ameaçadas por conta disso. Então, claro, isso respingou para todos os lados, porque envolveu compaixão, muito menos com provas, com argumentos, porque efetivamente o que me parece é... As pessoas gostam, por óbvio, algumas pessoas gostam e acabam ficando muito ofendidas como se fosse uma ofensa pessoal. Assim, o que se contrapõe a isso são só impressões. A gente está pedindo uma nota oficial, uma declaração, e ela não vem. A nota que vem, ela simplesmente diz que é qualquer ideologia dos fãs da banda, uma vez que não agridam os outros, é bem-vinda.
Essa nota é da banda.
Então, esse é um outro problema. As notas que circulam, elas não estão postadas no site da banda. Elas são enviadas para serem publicadas, pelo que eu entendi, por outros veículos.
Certo. Uma dúvida que eu tenho, professor, é essa opinião do senhor, esse estudo, essa questão de achar que a banda tem posições esquisitas, ela é compartilhada por pessoas fora do Brasil também?
Ela tem... repercussão, é que essa denúncia não é nova, ela foi feita agora e gerou uma repercussão talvez pelo momento histórico, assim, e pelas redes sociais.
Sim.
Mas há grupos fora do Brasil, há militantes fora do Brasil que encontram esse problema e que denunciam, assim, não é somente nosso caso. Para dar um exemplo, um grupo que acabou prestando solidariedade às nossas denúncias foi o Anonymous, que é o grupo de hackers que existe ao redor do mundo. Mesmo um grupo antifascista de Oslo, na Noruega, me enviou mensagem sobre isso. Então, quer dizer, é um ponto controverso, tá em debate, mas há sim uma perspectiva em vários lugares fora do Brasil em relação a essa relação, no mínimo, esquisita.
Sim.
Que está sendo delicada.
O senhor usa uma expressão muito boa, né? Que é no mínimo esquisita, enfim, né? No mínimo esquisita, abre-se uma possibilidade de interpretação para o que a banda fez, deixou de fazer e ainda pensa ou deixa de pensar. Porque não falar nada também não quer dizer que pensa e concorda, né? Tipo assim, é bem complicado esse campo, né? Mas acabou que amanhã não tem o show da banda. Né? A opinião produtora e os seus integrantes também foram ameaçados, aliás, por todos os campos. Por todos os campos.
Sim.
Eles deixaram bem claro isso aí, né, para nós. Tanto que eles não querem falar. Gente, chegou num ponto isso aqui que a gente não quer mais falar. A gente serve para trazer banda. Mas a banda não vai tocar amanhã, professor. Né?
Sim.
Ela foi censurada, ou não?
Não me parece. Ela sofreu questionamento, não se posicionou e acabou que isso escalou para violência. Eu não entendo como censurada, eu entendo como um chamado a ela se responsabilizar por uma denúncia que sim, tem substratos, tem fotos, tem declarações, tem vídeos, inclusive foi postado um vídeo deles em 2007, que o vocalista está vestido de Hitler, ele queima uma estrela de Davi, num show em Moscou, e depois tem um outro show também em 2007, quer dizer, ela foi chamada a se posicionar. Infelizmente essa coisa escalou tanto pela dinâmica das redes sociais e do ódio que é fomentado dentro dessas redes, que acabou por ser cancelado. Eu acho lamentável, não é o que eu queria, mas como eu disse, eu não controlo os efeitos disso. Eu fiz como pesquisador e como alguém que talvez pudesse ter algum alcance em relação a essas denúncias para poder posicionar a banda, ter feito isso, assim como outros pesquisadores, militantes, ativistas fizeram.
Professor, muito obrigado. É um assunto absolutamente rico e com desdobramentos na vida real, né? Desdobramentos lamentáveis na vida real, diga-se passagem, né? Enfim.
Verdade.
Obrigado pelo carinho de nos atender. Não vai ser a primeira vez que o senhor vai participar do Timeline. Vai ser mais vezes aqui. Muito obrigado pelo carinho, viu? Até mais e boa semana.
Obrigado. Espero que em momentos mais alegres.
Mais tranquilos, né? Mais serenos. Assuntos mais serenos. Professor Renato Levin Borges, o Judes. né, para falar sobre esse caso da Mayhem. Eu tocaria amanhã em Porto Alegre, não toca mais por tudo isso que foi falado.
É interessante que esse tema, né, Potter, Mário, vocês estão acompanhando também, ele passou a contar com um engajamento de setores, inclusive, da esquerda, mas de gente ligada ao metal. Então, as pessoas que são associadas, que gostam, por exemplo, do black metal, esse estilo de som que faz a Mayhem, e são pessoas que são aliadas ou fazem parte de movimentos de esquerda, também estão defendendo a banda. Então, o que, que eu tô querendo dizer com isso? Porque, normalmente, é um assunto que pode se parecer que tem
uma camada uma só dicotomia política.
Muito Sim. clara, né? Extrema direita, contra extrema esquerda e tal. Não, aqui não. Aqui muita gente que gosta da banda e é ligado à esquerda está defendendo a banda. E pessoas como o professor que a gente estava escutando agora, que é um esquerdista, ele mesmo se define assim, foram eles que inauguraram também o movimento contra o show dessa banda aqui. Então é algo que não é tão palpável, tão simples.
O professor não foi contra o show, segundo ele disse, né? Ele queria explicações, queria que a banda deixasse mais claro o que já pensou, o que pensa agora, enfim, né? E acabou com o cancelamento.
Ele queria que a banda se retratasse. Essa é a alegação dele.
Mas todo o movimento foi de boicote.
Sim, né? Não, aí em cima da postagem dele se usou como...
Colocaram faixas lá na frente do opinião, dizendo que vocês vão dar palco para nazista e tal.
É isso aí. 10h34, o assunto é bom. E por isso ele segue por aqui. Italina Imóveis Planejados, tudo que você precisa para renovar a casa toda. Com a casa toda renovada, a gente vai e já volta. De volta com o Timeline, tá aqui e volta junto com Fiat Pulse, o SUV que pulsa com você. Quem procura moda e estilo com exclusividade, encontra no Iguatemi, Porto Alegre, agora com Armani Exchange. Venha conhecer. Energia solar, só se for por assinatura, hccenergiasolar.com.br. Livre-se das burocracias de instalação. E mudamos o jazz com kto.com, onde a diversão acontece. Ontem que apostou em Ipiranga de Erechim, se deu muito bem. Enfim, Jax, já colocamos na linha o nosso outro convidado, né?
Vai ouvir o outro lado agora, né, Potter?
Eu acho que é o outro lado, sim. Eu acho que dá pra gente colocar exatamente como outro lado. Que é um ex-membro do coletivo Preto no Metal, Peter Jax. Peter, acertei teu nome. É Peter, né?
É Peter.
Bom dia, obrigado.
Bom dia a todos, é um prazer.
E aí, Peter, não sei se tu estava ouvindo antes o professor Judes falando com a gente, né, em cima disso.
Sim.
Quem ligou o rádio agora, uma banda de black metal, teve o show cancelado, no Opinião, amanhã em Porto Alegre, né, porque linkou-se a banda, enfim, com estudos, com algumas fotos, com declarações, né, geralmente mais antigas, e algumas delas não tão antigas, assim, uso de símbolos nazistas, né, e aí começou um movimento, o professor Judes queria saber a opinião atual da banda. Enfim, mas aí teve o cancelamento por pressões. Todos os lados possíveis foram ameaçados de morte aqui, né, familiares ameaçados de estupro, enfim, né, a coisa se tornou absolutamente baixa. E aí, Peter, o que, que tu tem para falar para a gente sobre isso? Enfim.
O Peter, lembrando só que é jornalista, né, além de ex-membro do coletivo Preto no Metal, e sabe muito de black metal, é um estudioso do assunto, né?
E aí, professor, eles só queriam chocar, eles são nazistas de verdade, enfim, dá uma luz pra gente nisso aí, por favor.
Tá, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que nem eu, nem todas as pessoas que foram contra esse cancelamento corroboram ou concordam com qualquer tipo de ameaça de morte ou estupro para nenhum dos lados. Isso é crime, deve ser investigado e punido os responsáveis, tá? Em segundo lugar, também gostaria de deixar claro que nem todas as pessoas que estão contra o cancelamento do show são simpatizantes de qualquer tipo de ideologia supremacista, muito pelo contrário. Temos do nosso lado muitas pessoas que, como eu, são assumidamente esquerdistas, tá? E que se colocam também com total repúdio a qualquer ideologia supremacista. Por que fomos contra o cancelamento do show da banda? Nós fomos contra o cancelamento do show da banda porque o principal motivo que foi alegado pelo nobre deputado Leonel Hadi de a banda ter o show cancelado por ser assumida e abertamente nazista, o que não procede. Eu conversei com o professor de filosofia, Renato Judes, quando estourou toda essa polêmica, e questionei-o se porventura ele teria averiguado alguma letra da banda, algum material promocional oficial, merchandising oficial da banda, algum disco, alguma algum material oficial da banda que pudesse corroborar com a denúncia, e ele negou, tá? O que que acontece? Essa banda, ela existe desde o fim dos anos 80, ela hoje, ela é um dos maiores, é talvez o maior expoente da música norueguesa fora da Noruega, tá? É uma entidade, são pioneiros na cena black metal mundial. Black metal, para os leigos, ele não é um estilo realmente feito para deixar as pessoas felizes, tá? Uhum. Eu comparo ao black metal como se fosse o filme de terror da música. Existem filmes de terror que muitas pessoas podem achar de mau gosto e repudiarem e não assistirem, porque não tem nenhum tipo de preferência pelo estilo, concordo e respeito. Porém, uma acusação de nazismo é uma acusação muito séria. Por quê? Porque em nenhum momento ninguém da banda alguma vez anteriormente acusado de nazismo. Em nenhum momento anterior a esse, a banda foi impedida de tocar pelo fato de ser ligado ao nazismo em nenhum lugar do mundo. Vocês deram um Google, vocês vão verificar que essa informação ela procede. Em segundo lugar, o Mayhem, ele foi recentemente premiado com o Spellman Prison, que é o prêmio equivalente ao Grêmio Norueguês. Daí eu lhes pergunto, uma banda assumidamente nazista, ela ganharia algum prêmio oficial na Noruega? Eles foram também homenageados pelo Rock and Roll of Fame, até mesmo antes do A-ha, que é um outro nome, né, da música norueguesa, e eles foram premiados e homenageados por esse prêmio. Daí eles perguntam novamente também, uma banda nazista, ela poderia ter esse tipo de premiações dentro da Noruega?
Peter, o que o professor Juitz alega é que, pelo que o senhor disse, pelo que a gente ouviu também, tem fotos antigas da banda da década de 80, 90, principalmente, que mostram símbolos nazistas. Mas o professor está dizendo que tem até fotos mais recentes, como da turnê em 2019. O senhor teve conhecimento disso? O senhor chegou a ver alguma foto mais recente que tem alguma simbologia nazista?
Fotos recentes de alguns integrantes ou fotos recentes da banda em si, em material promocional? Ele foi específico?
Ele falou da turnê específico de 2019.
Mas era um material promocional oficial da tour?
Ele deu a entender que sim, com a camiseta, se não me engano, não lembro se com o Totenkopf, né, ou com o Wolfsang, mas assim,
a camiseta com o Totenkopf, ela foi montada num site antigo que chama-se T-Shirt Layer. Esse site, ele é um site colaborativo, onde o fã vai lá, monta a estampa que quiser e eles fabricam a camiseta.
Entendi.
Não é do merchandising oficial, tá? Isso já foi passado para ele. O que
O senhor tocou uma coisa boa, o senhor fez uma pergunta para a Mari aqui, que é uma pergunta interessante, né? Da banda ou dos integrantes? A minha pergunta é se separa isso, não se separa? Enfim, eu queria que o senhor ampliasse essa discussão.
Então, aí eu deixo para cada pessoa. Existem pessoas que separam a obra do artista e existem pessoas que não conseguem. Por exemplo, quem lê H.P. Lovecraft consegue separar a obra do artista? O Monteiro Lobato, por exemplo, tem várias acusações que ele era racista. As pessoas conseguem separar a obra do artista? O que eu quero deixar claro aqui, Potter, que é o seguinte: o cancelamento da banda, o do show da banda, foi usado o termo assumidamente nazista. E isso não é verdade. Por quê? Porque a banda não é assumidamente nazista. Inclusive, a banda tem show marcado para Tel Aviv para o próximo dia 29. Inclusive, com o flyer oficial enviado no inbox do Judas. Pergunto-lhes a vocês novamente. A banda já tocou em Tel Aviv em 2020 também, com grande apoio da mídia local e com show saudável. Esse vídeo é achado com muita facilidade na internet. Lhes pergunto novamente. Uma banda assumidamente nazista teria um trânsito tão confortável no Estado de Israel?
Não teria.
Não, talvez não, mas Peter, uma dúvida que eu fiquei, assim, tudo bem, eles não são assumidamente nazistas, mas então eles podem ser, de maneira assim, mais velada, nazistas? Isso quer dizer que membros da banda, de fato, já deram declarações nazistas contra a mistura de raças, já usaram símbolos, enfim. Claro, assumidamente, então, não são. Mas veladamente Sim. nazista é um problema grave também. As pessoas têm o direito de não querer...
Mas o... Diga. O senhor conhece a banda... Vocês conhecem a banda Ratos de Porão?
Sim.
O Ratos de Porão, no fim dos anos 80, o João Gordo subia no palco e falava morte a todas as bichas, com perdão das palavras. O Ratos de Porão tinha esse tipo de discurso no fim dos anos 80. O Ratos de Porão não é uma banda nazista. Inclusive, o João Gordo hoje é um ativista de antifascista. Tá? A banda Slayer, por exemplo, tem as mesmas fotos dos integrantes usando Totenkopfs, usando suásticas, também entre o fim dos anos 80 e o começo dos anos 90. Alguma vez se cogitou a hipótese de cancelar o show do Slayer aqui no Brasil?
Tá, mas desculpa, Peter, não, mas a minha pergunta é, os caras da banda Mayhem são nazistas? Ou tem elementos para dizer que sejam?
Eles, como os CPFs.
Como CPFs, eu não os conheço pessoalmente. O que eu posso dizer que, recentemente, em 8 de março de 2022, eles fizeram um show e foram e receberam no seu camarim o Gelo Biafra do Dead Kennedys, que é um cara do... punk, líder do Dead Kennedys, enfim. Um dos próprios pessoas que estão cancelando o show do Mayhem me falou, tá, que jamais o Gelo Biafra tiraria foto com algum simpatizante ao nazismo. Essa foto ela está notória.
E tá? por que será, me ajuda a entender, que a banda nunca se retratou oficialmente dizendo que repudia qualquer apologia ao nazismo?
Porque essa é a primeira vez que a banda tem problemas com esse tipo de coisa. É a
Isso
primeira
nunca
vez
foi questionado
na
antes.
História. Nunca. A banda ela é um membro contumaz. Eles são muito frequentes no Wacken Open Air, que é o maior festival de metal do mundo, que acontece na Alemanha. Todos aqui sabemos que a Alemanha é o país que tem as leis antinazismo mais rígidas do mundo. Eles já foram contratados da maior gravadora de metal do mundo, que chama-se Century Media, que também é alemã, que também é do país que tem as leis mais rígidas contra o nazismo do mundo. Então, assim, eles têm trânsito livre na Alemanha, em Israel, eles jamais foram impedidos de tocar em nenhum lugar por estar relacionado ao nazismo.
É a primeira vez na história da banda, então, Porto Alegre é a primeira vez na história dessa banda que ela é impedida de tocar por essa
acusação
razão.
De nazismo, sim. Eles já tiveram problemas com anticristianismo, o que não é crime, material de violência, porque tem algumas capas realmente que são, né, principalmente de discos antigos, que são, podem ser vistas como problemáticas, mas nazismo, como foi usado, não. Então, assim, eu não quero aqui mudar a opinião de ninguém, e também acho que esse cancelamento não tem mais volta, até porque se criou, né, um clima de guerra entre quem era contra e quem era a favor, e realmente não haveria segurança suficiente para o show acontecer. Então acho que a produção foi prudente. O que eu estou fazendo aqui nesse momento, tá? Eu quero deixar claro que esse cancelamento abre um precedente perigoso. Por quê? Porque foi um cancelamento que foi uma denúncia feita por pessoas leigas, tá, Porta? E pessoas leigas podem interpretar qualquer coisa como problemático, entende?
Pois é, mas eu quero dizer aqui que eu sou contra esses cancelamentos, enfim, cancelamentos eu digo de pessoas e tal, mas eu acho que aqui tem alguns casos de que eles tenham se manifestado talvez individualmente de maneira, se não nazista, mas de maneira preconceituosa, né? Acho que isso ocorreu e não houve uma retratação por isso. Minha dúvida é isso de fato? Só para a gente tirar esse
receio. De declarações realmente do meu conhecimento.
Declarações preconceituosas, homofóbicas, né? Talvez num contexto anterior que hoje eles não repetiriam. Mas houve isso.
Isso. Antimistura de raças houve também no fim dos anos no meados dos anos 90, houve críticas à homossexualidade e também houve críticas à mistura de raça, tá? Certo. Porém, entretanto, o Judas falou que a banda não se retratou. A nota foi lançada, tá? O problema é que essas pessoas não estão contentes nunca com nada.
Assim é que a nota da mesma forma pública, que o senhor disse que não tem evidências em canais oficiais da banda de que eles são nazistas, a alegação do Judas é que não tem um canal oficial da banda divulgando uma nota com retratação.
Mas eles lançaram uma nota agora.
A nota foi lançada para a produção da turnê. Isso, e foi difundida pela imprensa, pela produção da turnê, pela produção do show de Brasília.
Dizem
a nota
assim,
é pública e notória.
Isso, eles dizem o seguinte na nota: embora relatos contrários a isso tenham circulado no passado a respeito de membros individuais da banda, isso é algo distante e nunca foi considerado como nenhuma forma de posição oficial para a banda, né? Se referindo a esse tipo de visão preconceituosa ou nazista. E aí dizem que qualquer forma de julgamento baseada na vivência de uma pessoa, na sua cor de pele, preferência sexual ou qualquer coisa que eles não possam ter o controle a respeito é um ato de fraqueza e será rejeitado pela banda. Essa nota oficial da Mayhem de 2 ou 3 dias
atrás. Peter, é um assunto absolutamente gigantesco. Tu também voltarás ao Timeline, por favor, para a gente continuar falando de outros assuntos, talvez esse também. Obrigado pelo teu carinho e teu tempo hoje de manhã aqui.
Eu só quero deixar claro, então, Walter, que é muito covarde o que estão fazendo com as pessoas que se posicionaram contra o cancelamento do Mayhem em específico, porque existem pessoas de esquerda, existem pessoas que são totalmente contra o nazismo, qualquer tipo de supremacista, qualquer tipo de discurso segregacionista, e estão colocando todo mundo no mesmo balaio. O próprio deputado Leonel Hardy já foi meu parceiro para derrubar eventos de bandas realmente nazistas, tá? Que iriam acontecer, tanto em Canoas quanto em Parobé. Eu fui parceiro dele naquela ocasião. Então, eu só deixo o questionamento. Por que não foi feito a mesma coisa? Por que não foi consultado as pessoas realmente da cena antes de fazer a denúncia? O que acontece é que aconteceu um efeito manada, onde há pessoas que são notoriamente contra o nazismo e pessoas que são notoriamente sérias dentro do movimento metal extremo no Rio Grande do Sul estão sendo ameaçadas de apanhar na rua por estar com camisetas de determinada banda. Isso é um precedente extremamente perigoso e não deve mais acontecer.
Perfeito. Peter Jacques, muito obrigado pelo carinho. Volte sempre aqui.
Muito obrigado. Tchau.
Tchau, tchau. Jornalista e ex-membro do coletivo Preto no Metal. Vamos dar uma respirada que no próximo bloco o Tiziano vai vir com as 4 melhores comédias românticas pra gente assistir. Venha, Tiziano Osório, venha. E aí?
Cara, não vou dar comédia romântica, eu não tava preparado pra isso. E até porque a gente tava falando...
Olha, né? Pro tempo do relógio ali, tem 2 minutos, só tu vai falar.
Tá, então eu vou dar uma dica de um dos filmes brasileiros mais premiados e elogiados dos últimos anos. Tá em cartaz em 3 cinemas de Porto Alegre. Cine Bancários, Espaço Bourbon Country e Sala Norberto Lubisco. Se chama Medusa, é dirigido pela carioca Anitta Rocha da Silveira. O primeiro filme dela eu gostei muito, que é Mate-me, Por Favor. Esse filme ela também trata com personagens femininas, faz crítica social, fala sobre sexualidade, fala sobre iminência da morte, digamos assim. É a história sobre um grupo de mulheres, que são as Preciosas do Altar, tá, ligado com religião, né, que elas se reúnem à noite para atacar outras mulheres que são consideradas promíscuas, que são consideradas bonitas demais ou porque teriam dado em cima do namorado, noivo de alguma delas e tal, tal. Aí uma dessas mulheres, ela sofre um revide e tem o rosto cortado. Aí ela passa a ser rejeitada pelas outras amigas e passa a ter que se rever, né, rever os seus pensamentos.
Que história legal, hein?
E tudo mais. É um filme um pouco longo demais, tem 2 horas e 9 minutos que se fazem sentir, tá? Mas é bem legal e é bem sobre essa volta na sociedade, né, do pensamento de que a mulher tem que ser bela, recatada e do lar, que é como eu coloquei no título da minha coluna em GZH, para quem quiser saber mais sobre Medusa.
Medusa é o filme. Senhor, obrigado. Beijo pra ti.
Beijo, Tiki.
Falou certinho, viu? Falou certinho. Aliás, e você quer uma carreira profissional de sucesso? Hoje o meu recado é para você. A Racon está expandindo a sua atuação aqui na capital e em toda a região metropolitana e por isso está buscando parceiros interessados em atuar no segmento de consórcio de imóveis, veículos, serviços e seguros. Imagina só fazer parte de uma das maiores marcas de consórcio do Brasil e se tornar um empreendedor de sucesso. É o momento, a Racon oferece aos seus parceiros qualificação, desenvolvimento contínuo, programas de incentivos de venda e todo o suporte que só uma marca Randon tem. E as vantagens não param por aí. Não tem obrigatoriedade de ter um ponto físico. A Racon oferece um espaço coworking para você com estrutura e apoio administrativo. Ficou interessado? Acesse racon.com.br. Vem para a Racon. Obrigado, Mari. Obrigado,
tchau,
PG.
Tchau, gente. Toramos. Boa
o programa.
Semana.
Até amanhã. Jackson Machado, obrigado. Até amanhã.
Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Fiat, KTO.com e HCC Energia Solar.